Olá, muito boa tarde a você ligado conosco ao vivo aqui pelo site Notícias Agrícolas. A nossa programação está de volta nesta quarta-feira, dia 6 de junho de 2018. E agora a gente traz novas informações e principalmente os impactos, os reflexos da questão do tabelamento dos fretes rodoviários. Essa foi uma questão bastante polêmica nos últimos dias. Uma das medidas, né, um dos pleitos dos caminhoneiros que paralisaram o Brasil nas últimas 2 semanas. O governo veio atendendo esse pedido, tabelou os fretes, mas essa foi uma medida que provocou outros problemas no país, e é sobre isso que a gente conversa agora com o senhor Edeon Vaz Ferreira, que é coordenador executivo do movimento Pro Logística e já está conosco aqui ao vivo no Notícias Agrícolas nessa quarta-feira. Seu Edeon, seja bem-vindo de volta ao Notícias Agrícolas, é um prazer tê-lo conosco.
Prazer é nosso.
Seu Edeon,
Estamos aí mais uma vez para falar de problemas, né?
infelizmente, né, seu Edeon, a questão logística no Brasil parece que não tem um descanso, né? Parece que não tem um fôlego. Essa medida veio para atender um pleito, mas infelizmente está causando outra paralisação, não é isso?
Exatamente. Ah, o governo lançou mão de uma medida provisória e de um tabelamento de frete mínimo para atender uma demanda dos caminhoneiros e criou um problema muito grande, porque nós estamos aí sem embarque, nós não estamos conseguindo embarcar, porque as empresas não têm como embarcar, mesmo tendo contrato, porque se ela embarcar por valor inferior, ela cria um passivo. Então, nós não estão acontecendo embarques dos produtos para exportação. E, além do mais, o que mais nos preocupa também são os valores que serão praticados, de acordo com a tabela, para os pequenos produtores. Esses pequenos produtores que produzem hortaliças, aves, suínos, eles não têm condição de cumprir essa tabela, porque em alguns casos, principalmente com os fretes curtos, chega a um aumento de 150%. Então, isso, nós levamos esse problema ao ministro da Agricultura e também ao ministro dos Transportes e provamos que isso é totalmente inviável. Sendo o frete, por exemplo, de grão superior ao valor do frete de combustíveis, então não há nenhuma possibilidade de se manter essa situação. Então, eles assumiram o compromisso de, juntamente, essa reunião que nós tivemos foi junto com a diretoria da ANTT, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é autora dessa tabela. Eles estariam revendo essa tabela e apresentariam um novo valor ainda hoje, na data de hoje, até à noite. Nós estamos aguardando essa nova tabela para que possamos ver que providência nós vamos ter que tomar.
Tá. Seu Edeon, como é que o senhor entende a formatação dessa primeira tabela? Em que se baseou, com esses, né, com base na sua experiência, nos números que foram apresentados, em que se baseou essa tabela que assustou tanto os produtores rurais, né, trazendo esse aumento de até 150%, como o senhor relatou aqui para a gente?
O que eles fizeram foi o seguinte: eles usaram uma metodologia que eles já tinham lá dentro da agência, onde eles consideram os custos fixos e os custos variáveis. Nesses custos fixos, eles erraram na premissa. Por exemplo, colocaram uma depreciação, a vida útil de um caminhão, em 6 anos. Isso não existe. O caminhão, ele dura 15, 20 anos. Então, 6 anos é muito pouco para isso. Eles também equivocaram na questão dos pneus, colocando que o pneu era recapado só uma única vez. Então, e na verdade ele é recapado duas, três vezes. Então, isso vai somando esses problemas e acabou dando um valor muito alto. Então, esse valor tem que ser, eles estão agora revendo esses cálculos para ajustá-los à realidade.
O senhor participou dessa reunião que aconteceu ontem, né, seu Edeon, com a ANTT, o governo, os ministros, né, do transporte, da agricultura. Como é que o senhor, o que o senhor pôde perceber nessa reunião? Esse momento, essa tabela chega em mais um momento de tentativa do governo de começar a sanar os problemas que começam aí a pipocar, né, num ano de eleição presidencial, um ano em que o Brasil já está exposto e fragilizado. Como é que o senhor percebeu o clima nessa reunião diante desses problemas logísticos que o Brasil vem enfrentando?
Olha, existe a boa vontade do ministro dos Transportes e também da direção da ANTT em buscar equacionar esse problema. Agora, é um problema que não é fácil resolver, porque de um lado tem os caminhoneiros que querem ser melhor remunerados pelo trabalho dele, e de outro lado tem um setor produtivo que não consegue pagar aquilo que foi colocado nessa tabela. Então há necessidade de fazer um trabalho bem feito. O trabalho foi feito no afogadilho, uma vez que a medida provisória ela exigia que fosse apresentada essa tabela em 5 dias. Então agora tem que se fazer as audiências públicas, tem que se discutir melhor esse assunto para que o caminhoneiro tenha o seu benefício, mas que também não saia prejudicado o setor produtivo.
Seu Edeon, o tabelamento dos fretes é a melhor saída para os dois setores, embora a gente tenha a necessidade de se chegar a um consenso, né, e desses novos cálculos, mas o tabelamento é um mecanismo interessante ou é melhor que a negociação continue livre, mas também com alguns parâmetros, com alguns consensos chegando aí, sendo definidos pelas duas frentes?
O frete, ele é uma expressão da lei de mercado. Se você tem pouca carga e muito caminhão, o preço cai. Se você tem muita carga e pouco caminhão, o preço sobe. Isso é lei de mercado. Infelizmente, estão tentando fazer uma lei para revogar a lei de mercado. Isso não existe. Nós somos totalmente contra qualquer tipo de tabelamento.
Sim.
Agora, precisamos achar uma forma de fazer com que vale, com que faça valer essa lei de mercado.
E como é que isso, quais são as alternativas que a gente tem para fazer valer essa lei e tentando atender aí tanto o setor produtivo quanto o setor de transporte, seu Edeon? Como é que o senhor entende isso?
Muitos técnicos e muitas lideranças estão discutindo esse assunto, qual a melhor maneira. Eu não tenho ainda uma fórmula pronta, existem muitas ideias. Mas precisamos achar um denominador comum que seja interessante para o produtor e que seja interessante também para o prestador de serviço.
Tá. Seu Edeon, vamos falar um pouquinho agora dos reflexos, né? O senhor falou, a gente está sem carregamento nesse momento. Algumas tradings, né, entre aquelas 5 grandes, além das menores, né, dos cerealistas e tudo mais, já cancelaram os seus carregamentos justamente por conta dessa incerteza que trouxe esse tabelamento dos fretes. Até esse momento, a gente consegue contabilizar essa paralisação, como isso impactou no setor aí produtivo, principalmente no setor de grãos até esse momento?
Olha, nós estamos com um problema seríssimo, como eu havia dito já no início, de carregamento. É muito difícil você estimar o valor desse prejuízo, porque são diferentes situações. Existem valores que estão sendo negociados, existem valores que estão sendo estão aguardando o transporte. Então, são muitas situações. Não tem como a gente dizer que o prejuízo é de X milhões, porque eu estaria sendo leviano em colocar qualquer número nesse assunto.
Seu Edeon, a gente sabe que Muitos negócios já foram feitos, né, com a safra 2017-18, se a gente for contar a história dos grãos, e a gente sabe que muitos desses negócios talvez não sejam efetivados aí nos prazos determinados por conta dessa situação. De que maneira que o produtor deve agir, que o comprador deve agir num momento como esse, né, num momento em que há impasses como estes? Como é que se tem que agir para que os prejuízos sejam aí amenizados?
Acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é aguardar esses próximos dois dias sobre a definição dessa nova tabela. Com essa nova tabela, eu acredito que serão liberados os carregamentos e, por consequência, os negócios, porque hoje os negócios estão paralisados. A trade, ao adquirir o produto do produtor, ela tem que vender isso, ela tem que passar isso para frente. Mas como é que ela vai passar se ela não sabe quanto ela vai conseguir vender, qual vai ser o custo dela de logística desse produto? Então, temos que aguardar aí um, dois dias, para depois nós podermos dar sequência a essa comercialização.
Seu Edeon, como é que a gente vê essa questão do custo do frete no custo do produtor rural? Quanto que hoje o frete significa para a formação do custo do produtor no Brasil?
Esse custo ao produtor, ele tem uma variação muito grande, porque você tem diferentes situações no Brasil, você tem diferentes localizações. Para alguns casos, ele chega a representar 27% do valor do produto. Para outros casos, ele pode chegar até a 50% do valor do produto. Então, quanto mais distante você está, você se encontra dos portos, maior é o valor que você tem que pagar de frete, de fertilizantes, para chegar até a sua propriedade. Você sabe que o valor do produto é definido no porto, menos toda a logística até a propriedade. Então, quando você soma o valor dessa logística até a propriedade, mais o valor o valor do insumo para chegar na sua propriedade, ele varia aí entre 27% até 50% do valor do produto. Não é da produção, é do produto. Né? Se você tem, por exemplo, um milho, ele chega a 50%. Você tem, até às vezes, 100%. Você tem casos que a logística do milho é maior do que o valor do produto. Isso é típico aqui do estado do Mato Grosso.
Certo.
Onde você tem um produto no valor de R$ 14,00 e você tem o frete no valor de R$ 20,00. Né? Chegando, às vezes, no Nordeste, esse produto a mais de R$ 30,00. Então, essa paralisação, ela acabou nos trazendo um outro olhar. Nós precisamos urgentemente implementar ferrovias e hidrovias. Nós não podemos ficar como nós estamos, nessa total dependência do modal rodoviário.
As discussões sobre isso, elas ganham mais força, elas ganham mais peso num momento como esse, seu Edeon? O senhor tem sentido isso também?
Nós estamos sentindo que a preocupação, pelo menos, aumentou.
Tá.
Né? Existe uma preocupação, tanto de governo quanto dos demais setores, de que nós precisamos resolver isso. Agora, não são soluções curtas, porque o grande problema que nós temos é que, no Brasil, qualquer empreendimento, ele leva 5, 10 anos para se viabilizar. Né? E isso acaba tendo todo esse desfecho de não conseguirmos fazer com que se implemente esses assuntos. Porque nós tratamos no Brasil como sendo um programa de governo.
Sim.
E logística é problema de Estado, não é problema de governo. Nós temos que ter uma visão de mais longo prazo para resolver esses assuntos. Agora, sem dúvida alguma, agora está se... Nós temos aí no prelo mais de um empreendimento no caso ferroviário e que nós precisamos fazer com que se viabilize não só as ferrovias, como também as hidrovias, e assim nós diminuirmos um pouco essa dependência que nós temos do modal rodoviário.
E é importante que se viabilize no Brasil medidas que possam ser continuadas, né, seu Edeon? Não a gente começar um projeto aqui, aí muda o governo daqui a alguns anos e a gente muda completamente a estrutura do planejamento. Quer dizer, a gente precisa trabalhar por medidas que sejam medidas continuadas, né?
Sem dúvida alguma. Nós temos que ter, por isso que eu chamo de programa de Estado. E não de programa de governo.
Claro.
Porque quando você tem um programa de governo, tem 4 anos, acabou. E o governo acaba não fazendo, não dando continuidade a iniciativas do outro governo. Agora, quando você trata esses assuntos como uma questão de Estado, aí muda. Porque como é questão de Estado, você tem continuidade. E nós temos que as nossas bancadas, os deputados, os senadores, o Brasil inteiro, eu sei que o seu programa alcança todo o Brasil, nós temos que motivar as nossas bancadas a ter esse entendimento. Entendimento que tem que ser um programa de Estado. Os parlamentares têm que ter interesse em trabalhar com infraestrutura, com logística, para que nós possamos minimizar esse grave problema do produtor, que é a falta de logística.
Até porque, né, seu Edeon, a gente tem um país do tamanho que é o Brasil, com um baixíssimo percentual de estradas asfaltadas e em boas condições de tráfego, né? Então, é importante que esse assunto não perca força, mesmo depois de uma via tabelamento ou volta do livre mercado, mesmo que se chegue a um consenso sobre essa questão, as discussões não podem perder força depois disso, né?
Temos que dar continuidade, nós temos que incentivar o uso das hidrovias, nós temos grandes rios no Brasil, e precisamos fazer com que esses modais se desenvolvam, tanto as hidrovias quanto as ferrovias.
Seu Edeon, para a gente finalizar, vamos reforçar, portanto, essas datas que o senhor definiu para a gente. Até a noite de hoje a gente deve ter uma nova tabela, né, com os novos valores, tá certo?
Exatamente.
Tá. E é importante que...
Nós temos que ter hoje à noite uma nova tabela.
Sim.
Vamos analisar essa nova tabela. Se ela sair conforme foi conversado com a diretoria da ANTT, eu acho que aí o problema, pelo menos do nosso lado, vai estar equacionado.
Tá.
O governo deixou claro que ele não abre mão do tabelamento, ou seja, do preço mínimo. Nós entendemos que essa questão do preço mínimo, devidamente ajustado, vai ser uma questão de tempo, porque a lei de mercado impera. Vai chegar o momento que vai se voltar à lei de mercado. Nós não vamos ter um tabelamento mínimo, porque não será vantajoso nem para os próprios motoristas.
E na medida em que ela for divulgada, essa nova tabela, ela já sai também começando a valer efetivamente, seu Edeon?
Alô?
Seu Edeon, o senhor me ouve? Seu Edeon?
Alô?
Alô, seu Edeon?
Sim.
A minha pergunta para o senhor, acho que o senhor não conseguiu ouvir minha pergunta. A partir do momento que essa tabela nova for divulgada, ela já passa a valer efetivamente?
Já passa a valer.
Tá.
Já passa a valer. À medida que ela for divulgada e sair no Diário Oficial de amanhã, ela já está valendo.
Tá. E de acordo com o que o senhor viu na reunião, o senhor imagina que são preços, são valores que vão estar mais de acordo com a realidade e que poderão trazer de volta à normalidade o fluxo das cargas no Brasil?
Olha, na verdade, nem a NTT, nem o Ministério dos Transportes adiantaram o valor, porque disseram que teriam que fazer uma análise mais aprofundada, mas que ela estaria muito melhor do que a atual. Então, vamos aguardar para que nós possamos saber o que é esse muito melhor.
Certo. Senhor Edeon, eu já convido o senhor para voltar novamente ao Notícias Agrícolas nesses próximos dias para a gente poder continuar fazendo uma análise dessas informações, saber como vão chegar esses novos números, né, e saber principalmente como as lideranças vão reagir a eles dos dois lados, né? É importante a gente fazer essa análise, mas já agradeço também pela sua participação, pelo seu tempo e por dividir essas informações conosco aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Estaremos sempre à disposição.
Tá certo. Bom trabalho para o senhor, bom restinho de semana e até mais.
Até mais.
Até mais, obrigada. Bom, informação, portanto, de muita importância chegando do seu Edeon Vaz Ferreira, que é coordenador executivo do Movimento Prologístico, representa também a ProSoja, que é uma das principais lideranças que está nas discussões dessa questão do tabelamento dos fretes, ao lado, claro, das outras principais entidades agrícolas do Brasil. E é importante dizer, então, uma nova tabela com novos valores para o frete deverá chegar aí nos próximos dias, principalmente, na verdade, deve chegar hoje especificamente até a noite e ser publicada no Diário Oficial da União amanhã, desta quinta-feira, portanto, essa nova tabela. Vamos saber se isso vai acontecer efetivamente, se essa tabela vai sair de acordo com o que foi discutido nessa reunião em que estiveram a coordenadoria da ANTT, Agência Nacional dos Transportes Terrestres, ministro dos Transportes, ministro da Agricultura, representantes do governo federal, enfim, todos esses líderes juntos para recalcular essa tabela e trazer essa nova tabela ainda nessa quarta-feira até a noite de hoje. Na sequência, a publicação no Diário Oficial já passa a valer. Então, como disse, como orientou o seu Edeon, vamos esperar que isso aconteça para fazer novas análises, para saber se será possível retomar as atividades depois desse novo tabelamento. Até então, até que isso se concretize, até que isso se efetive, a gente vê uma paralisação dos carregamentos no Brasil, não só o setor produtivo, o setor da agropecuária, mas o setor, de uma forma geral, está paralisado por conta dessa incerteza em relação ao valor dos fretes. São valores que não condizem, segundo as lideranças, segundo os representantes dos setores, com a realidade, né, dos setores e, portanto, devem sim ser revistos para que as atividades possam ser retomadas. A gente, claro, acompanha todas as informações a respeito desse caso aqui no Notícias Agrícolas e as traz em primeira mão para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E nessa quarta-feira também o governo federal, né, o ministro Blairo Maggi, mais o presidente da República, Michel Temer, trouxeram o anúncio do Plano Safra novo, né, o Plano Agrícola e Pecuário, para 2018-19, o volume de recursos veio em 194 bilhões de reais, um pouco mais do que isso, e uma redução de 1,5% nas taxas de juros. Esse é o assunto do nosso próximo boletim. Já já a gente conversa com o economista da FAEP, a Federação de Agricultura do Estado do Paraná. É um instante só, a gente volta já já para tratar mais desse assunto.